Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Oliveira.
E você está em mais um episódio do podcast Afetos. Lembrando sempre que toda sexta é dia de afetos. Vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais. No Twitter é o PAfetos e no Instagram é o Afetos Podcast. A gente também tem um grupo no Telegram. É só você jogar na busca Afetos Podcast. E a gente tem um quadro chamado Afetos te Ajuda, com a maravilhosa ideia do Não Inviabilize, onde vocês podem mandar as suas histórias para a gente dar os nossos pitacos e conselhos no afetospodcast@gmail.com.
É isso, gente. Mais uma sexta, nós estamos juntos, juntas. E a gente vai conversar hoje sobre trabalho, né? Sobre insatisfação no trabalho. Acho que todo mundo já passou por isso. A gente já passou, né? Pela situação de estar em um lugar onde a gente não estava se sentindo confortável. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Foi uma seguidora que mandou essa sugestão, Karina?
Foi uma seguidora que mandou, a gente fez um pedido no grande no Twitter assim. E aí vieram várias sugestões e a gente foi anotando, a gente anotou na verdade e conforme as sextas vão passando, a gente vai abordando alguns pedidos de vocês. E foi uma ouvinte do Afetos que mandou essa sugestão, que é a angústia de trabalhar com algo que não gostam. E eu tava falando com a Gabi antes da gente começar a gravar, que as pessoas às vezes têm a noção, algumas pessoas, né, óbvio, têm a impressão que a gente já entra no mercado de trabalho trabalhando com o que a gente gosta. Quando a minha realidade, por exemplo, foi eu entrei no mercado de trabalho na primeira empresa que aceitou o meu currículo de pessoa sem experiência. E eu acho que tem um ditado, né, sobre isso, e acho que a gente já falou isso aqui algumas vezes, que a gente só chega nas pessoas muitas vezes pelo final, né? A gente só conhece o que elas expõem nas redes sociais, que é o processo final, mas a gente muitas vezes não tem ciência da trajetória que ela fez, né? De como e de quais caminhos ela teve que percorrer para ela chegar onde ela chegou. Então eu acho que é muito comum a gente ter empregos que não são do nosso gosto, trabalhar com coisas que estão longe de ser com o que a gente sonha, para fomentar um caminho que leve a gente até trabalhar com o nosso emprego dos sonhos, sabe? Então, acho que no episódio de hoje a gente vai falar muito dos empregos que a gente já teve, das coisas que a gente já fez mesmo sem gostar, mas que isso ajudou a gente a chegar, ou pelo menos a estar trilhando um caminho que vai levar a gente pro tão famigerado emprego dos sonhos.
Primeiro que eu acho que emprego dos sonhos não existe. Eu sou da teoria que você é madruga.
Emprego
Eu
dos
acho que eu já
sonhos é
falei isso em algum outro
cerdeira.
episódio, né?
Emprego dos sonhos é cerdeira,
Não
garota.
existe. Não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Ruim não é ter que trabalhar. O ruim é ter que trabalhar com a ideia de que só através desse trabalho você vai ter sustento. Porque se fosse um trabalho voluntário, assim, ou se fosse um trabalho só por que eu gosto de fazer, eu acho que existe essa possibilidade de ser uma coisa boa. Mas, dentro de uma sociedade capitalista, você trabalha porque sem trabalho você é considerado inútil para essa máquina de moer gente, né? Então, você trabalha porque senão você não come, senão você não tem um espaço para viver, senão nada. Então, como você é medido pelo que você tem, né, pelo que você ganha, então você é obrigado a trabalhar. Então, eu acho que dentro desse contexto não existe um trabalho dos sonhos. Só se você é herdeira e trabalha.
Eu falei no trabalho dos sonhos, e aí você elaborou muito melhor.
Gente, eu tô fungando bastante, desculpa, tá?
Eu falei no trabalho dos sonhos e você elaborou muito melhor essa coisa, né, da máquina capitalista que moe a gente um pouquinho mais todos os dias. Mas eu tava conversando com amigos meus no trabalho e eu falei sobre isso, tipo, gente, meu sonho não era eu, se eu pudesse, sabe, se eu tivesse muito dinheiro, eu teria uma livraria, porque eu amo trabalhar com livros, mas não fazendo nada da parte burocrática, é alguém para trabalhar para mim para fazer isso, e trabalhando com livros, sabe? Indicando livros, conversando sobre livros. Esse seria o meu trabalho dos sonhos. Mas é isso, né? Tira toda a obrigatoriedade de trabalhar. Porque, né? Certamente, se eu tenho muito dinheiro, eu tô ali por prazer, eu tô ali porque eu gosto, eu tô ali quando eu quero, não de segunda a sexta num horário pré-estabelecido, né? É obrigatório que eu esteja lá de segunda a sexta, de 8 às 5, todos os dias. Eu acho que isso já tira um pouco do prazer, assim, da coisa de você. Eu até brinquei que eu nasci para ser herdeira. Essa seria. E essa coisa de trabalhar enquanto eles dormem, não. Se eu pudesse, eu dormiria enquanto eles trabalham. Essa seria a minha meu trabalho dos sonhos. Isso sim. Sim. Mas, por exemplo, voltando a essa coisa do tema, né? De angústia de trabalhar com quem não se gosta. Eu lembro que o meu primeiro emprego, eu trabalhei numa grande rede de supermercados. De hipermercados, na verdade. Eu fui caixa de supermercado. E foi onde aceitou o meu currículo. Ganhando, sei lá, R$ 294 de salário. É absurdo esse valor. Onde eu entrei no mercado de trabalho e era o que me ajudava a colocar comida em casa junto com a minha mãe, assim. Eu acho que eu passei 2 anos lá. E aí eu saí de caixa, saí do caixa e comecei a ser patinadora. E aí o prazer entrou um pouquinho, assim, tipo, cara, eu sempre fui no mercado e achava incrível aquelas mulheres patinando de um lado pro outro. E aí fazer isso depois, para mim também foi uma experiência muito incrível. Tipo, ah, eu tô em cima de um patins andando, é meio que brincando no trabalho. Claro que com todas as obrigações que o trabalho tinha, né? Você ficar com uma parada no pé que pesa pra caramba, sei lá, 4 horas direto. Você ter que trabalhar mesmo, né? Você tá ali num horário específico atendendo pessoas que às vezes te veem só como parte do maquinário, não te veem nem como um sujeito, uma pessoa, né? Um cidadão, alguma coisa do tipo assim.
É porque esse seu relato do patins, né? Do sonho de trabalhar de patins, eu acho que diz muito sobre essa ideia do trabalho dos sonhos, assim.
Sim.
Mês passado, junho, eu vi uma série chamado Selena, que é de uma cantora estadunidense, né? Mas de descendência mexicana, e que ela fez muito sucesso nos anos 80 e início dos anos 90. E aí eu tava vendo com uma amiga minha e a gente conversou sobre como às vezes a gente acha que almeja alguma coisa e quando chega lá não é aquilo que a gente almejava. Tipo, ela cantava e aí, claro que tinha o pai, que era aquele típico pai de crianças, né, que são celebridades, de crianças e adolescentes, aquele pai que era o sonho dele, e aí ele projeta isso nos filhos, acha que os filhos têm que viver aquele sonho, que na verdade nem era o sonho das crianças, mas no final das contas era uma coisa de sucesso, de sucesso. Só que ela odiava o sucesso, assim. Ela queria ser estilista, queria trabalhar com coisas que ela chamasse menos atenção. E quando ela chegou lá, ela percebeu que ela não gostava tanto. E eu acho que a gente tem um pouco dessa coisa do trabalho dos sonhos, né? Da projeção da coisa perfeita. É claro que eu não estou aqui falando que você ganhar mais dinheiro é ruim. Não, na verdade, né? Quando você começa a ganhar mais dinheiro, isso facilita alguns aspectos, alguns vários aspectos da sua vida. Não estou aqui falando, não estou aqui pagando de namastê, dinheiro não importa. Ai, fique somente no trabalho que você gosta, porque isso não é verdade. Mas eu acho que essa ideia de trabalho dos sonhos, ela é muito colocada para que você não pare de correr, sabe?
Com
Em
certeza.
outro episódio a gente falou dessa coisa do quando a gente vai, em qual momento a gente para de correr e começa a caminhar ou entende que pode sentar. E eu acho que essa coisa do trabalho dos sonhos faz que a gente fique correndo o tempo todo para chegar lá, e esse lá nunca chega, porque tem sempre algo maior para você alcançar.
Concordo, concordo com você. É a roda do capitalismo, né? Que é isso, para rodar ela tá moendo a gente, tá passando por cima da gente o tempo inteiro, assim. Eu também concordo com isso, né? É essa coisa de você ansiar ou esperar ou projetar, como bem você disse, Gabi, projetar esse tal trabalho dos sonhos. Eu acho que conforme a gente vai ficando mais velha, a gente percebe que nada é só uma coisa, né? Nada tem só um lado. A gente começa a perceber as várias nuances. Então, certamente, você vai encontrar alguns entraves ou problemáticas até neste trabalho dos sonhos. Eu também vi uma série onde eu terminei a quinta temporada dela semana passada, que foi The Body Type, onde uma das protagonistas consegue alcançar o trabalho dos sonhos. Ela sempre almejou ser X coisa, e quando ela chega, que ela percebe que para ela ser X coisa, ela tem uma rotina de trabalho que ela não consegue sequer ir no banheiro, porque ela é demandada o tempo inteiro, ela tem 200 mil reuniões, ela tem 200 mil coisas para decidir, e ela percebe que não é o trabalho dela, assim, não é, ela não aceita o cargo, e aí vai viver outros sonhos. E eu acho que é muito nesse sentido, assim, a gente idealiza às vezes muito esse cargo dos sonhos, esse emprego dos sonhos, e percebe que às vezes ele pode ser um pouco mais complicado do que, ou ele tem mais nuances e ele tem mais responsabilidades do que a gente imagina, assim. Eu lembrei que o segundo trabalho que eu tive, depois de trabalhar num hipermercado, né, a última coisa que você quer é lidar com gente de novo. Inclusive, tem uma tirinha na internet, né, que diz que formação de caráter para qualquer pessoa deveria ser trabalhar com o público. Porque, gente, é muito difícil, assim, é muito difícil a forma como algumas pessoas veem a prestação de serviço como se a pessoa não existisse, sabe? Você é quase como uma máquina. As pessoas sequer te cumprimentam, assim. Você fica meio que invisível. Então, depois de trabalhar com o público, eu decidi, tipo, vou tentar outras coisas. E o meu segundo emprego foi numa agência de empregos como recepcionista. E era uma agência que recrutava pessoas para trabalhar em hipermercado, mas em grandes marcas. Aquelas pessoas que fazem promoção, sabe? Tipo, uma marca de produto X vai fazer um lançamento de um suco e precisa de promotores para fazer a divulgação desse suco novo. Aí a gente recrutava pessoas e mandava para lá. Nesse emprego, era um emprego.
Caraca, Karina.
É, exato. Eu era recepcionista dessa agência, era lá no centro da cidade. E nesse emprego eu fiquei 6 meses, porque era um emprego certinho, assim. Você pegava de 8 às 5, de segunda a sexta, sem muito contato com outras pessoas, era só com a galera ali que ia fazer a seleção. A gente que escolhia currículo para poder mandar para o RH, ou a gente separava os currículos para mandar para o RH. Eu conheci muita gente bacana, mas o meu chefe era um completo escroto, assim. Ele era muito, muito, muito escroto. Eu nunca lidei com alguém tão mal educado, tão mal resolvido do que ele. Era uma empresa pequena, devia ter, sei lá, no máximo 12 pessoas, 13 pessoas, mas ele era muito ignorante, assim, muito, muito, muito. É o tipo de pessoa que era eu e uma outra menina, que éramos recepcionistas, e essa outra menina tinha a mesma idade que eu. Eu acho que eu tinha 23, se eu não me engano, e ela infartou. Uma menina de 23 anos infartou no trabalho porque ele simplesmente um dia surtou lá e começou a gritar com ela. Ela começou a ter uma crise de pânico e da recepção dava para ouvir ele gritando com ela. Ela teve uma crise de pânico aí até que alguém saiu gritando assim da agência que a gente tinha que chamar uma ambulância porque a menina tinha infartado com 23 anos. Aí eu falei, gente, tipo,
Meu Deus
é
do
isso,
céu.
é exato. Não, para mim deu, assim, o dia que esse cara levantar a mão para mim, eu já falei para vocês que eu sou muito pacífica, eu aguento muitos sapos, eu engulo muitos sapos, mas eu pensei, eu não vou ser a próxima vítima dele, assim, e aí fui sair do emprego. É isso, assim, a gente vai fazendo uma trajetória, né? A gente vai caminhando, vai conhecendo pessoas, vai entendendo o que a gente aceita e o que não, e o que a gente não aceita. Até quando essa coisa de ter um chefe, ter um patrão imediato, né? Ter um chefe imediato. Qual é o limite que essa pessoa pode ultrapassar com você? E para mim foi isso, assim. Eu passei o meu primeiro emprego, eu fiquei 2 anos, e no segundo eu fiquei 6 meses, sabe? E aí volta pro mercado de trabalho com um currículo com duas experiências só e bora lá procurar alguma coisa para poder fazer ou um emprego que me aceitar para eu conseguir ajudar minha mãe a colocar comida na mesa, sabe? Então é tipo, falando de trajetória, né? O quanto a gente teve que passar por experiências ou caminhos para que esses caminhos levassem a gente até onde a gente está hoje. E contigo, Gabi, onde você já trabalhou?
Nossa, já trabalhei de muita coisa. Ó, primeiro trabalho mais assim fixo foi com decoração de festa infantil. Eu aprendi a fazer eu aprendi a fazer decoração com bolas e tal. E aí, eu era contratada para fazer aqueles arranjos com bolas. Até hoje eu sei fazer, né? se eu parar pra fazer. Sabe, aqueles arcos com bolas, aquelas... Várias decorações com bolas, e então fazia isso. É, depois, eu arranjei um trabalho que era vinculado com a escola. Era tipo um projeto da escola, assim, aí você tinha que fazer... É, desenvolver algumas atividades na comunidade em torno da escola. E aí trabalhei com isso, no ensino fundamental ainda. É, depois, trabalhei como recepcionista e garçonete, né? Depois, o que mais que eu fiz? Aí entrei na faculdade, aí logo no início da faculdade eu falei, ai, nossa, preciso trabalhar. Sempre tive muito essa coisa de ter o meu dinheiro, ter a minha independência, não precisar pedir dinheiro e tal. Até porque a situação dos meus pais nessa época era uma situação bem difícil. Só pra fazer uma linha do tempo, assim, de situações financeiras, eu nasci numa situação muito boa na casa dos meus pais, assim. Meu pai tinha um emprego concursado e tal. Então a gente tinha uma situação bem boa, assim. Na minha infância, sempre tive tudo. Tudo que eu queria, assim, dentro do possível, né? A gente sempre teve carro e tal. Sempre tive tudo que precisei. Aí depois, a empresa do meu pai foi privatizada. E aí ele perdeu esse emprego. Aí a coisa começou a desandar. Por isso meu pai odeia Fernando Henrique Cardoso. E por isso que eu falo que eu fui... disciplinada na esquerda desde muito nova. Porque meu pai sempre falava... Se o patrão te falar pra você votar em uma pessoa, você deve votar na outra. Porque o patrão não tem...
Comunista!
Os interesses do patrão são diferentes. É, que os interesses do patrão são sempre diferentes dos seus. Então, já sabe, nunca vote. Nunca vote no PSDB também. Eu falava isso. Nunca vote no PSDB. Aí a coisa começou a desandar e a gente passou por situações muito, muito, muito difíceis financeiras. Isso foi, sei lá, dos meus 8 anos até eu conseguir... Acho que a fase pior foi dos meus 8 anos até uns 18. Depois, a coisa começou a melhorar um pouco, assim, sabe? Mas melhorou bastante mesmo com o meu trabalho, né? Aí, nesse período, eu entrei na faculdade, né? Que foi um grande marco, assim. E aí, assim que eu entrei na faculdade, eu decidi que ia começar a trabalhar. Aí comecei a trabalhar com telemarketing. Só que no telemarketing eu só durei, eu acho que 1 mês e meio. Porque, gente, era pra vender coisa. Eu sou péssima. Não me pede pra vender nada, gente. Primeiro que eu não passei na entrevista da telemarketing. No primeiro. Aí eu tive que contar com a ajuda da minha amiga pra passar. Porque eu não passei. Gente, todo mundo passa na entrevista da telemarketing, eu não passei. Eu fiquei nervosa. É Contax? É. Ai, gente, é da Oi, né? Aquele da Oi. Aí eu fui. Não passei, aí minha amiga teve que me ajudar pra eu passar. Aí eu fui numa segunda entrevista, aí ela foi, me deu as dicas, falou pra eu ficar calma, não sei o quê. Passei, mas, gente, eu chorava. Porque todo mundo que entrou comigo começou a bater meta. Eu não vendia nada, não convencer ninguém.
Desculpa, amiga, tô rindo com respeito.
Eu acho que naquela época, eu acho que foi o primeiro sentimento que eu tive de ansiedade, assim, beirando uma crise de ansiedade, foi naquela época, porque eu ficava nervosa só de pensar em ir, porque eu sabia que todo mundo ia vender e eu não vendia nada. Sábado tinha um negócio, eu não lembro o que que era, mas isso me traumatizou, mas sábado tinha alguma coisa e aí era o dia, sei lá, de bater a meta, não sei, alguma coisa assim. E, mano, não conseguia seguir o script, não conseguia, questionava, ai, mas isso é verdade? Eu acho que não é muito verdade, né? Não pode questionar, gente. Aí o cara lá ficava, cara, você tem que acreditar no que você tá falando, não sei o quê. Aí foi isso, sim. Foi essa a minha trajetória. Aí depois eu comecei a estagiar na área de comunicação e tal. É o primeiro estágio, eu não fazia nada na área de comunicação. Então, foi bem assim, pelo dinheiro mesmo, foi uma oportunidade e tal. Mas as pessoas eram legais. E depois eu fiz um outro estágio que era bem da área de comunicação mesmo, aprendi muita coisa. Essa foi a minha trajetória, depois eu criei um canal.
Depois virei Gabi Oliveira. cara, essa parada.
Não. Calma. Falando assim, parece que foi assim, né?
É, do então, nada.
Quando eu criei o canal, eu comecei, eu pensava, eu já tinha noção que dava pra usar as redes sociais pra vender coisas. Então, eu comecei vendendo coisas que eu comecei a importar coisas, tipo creme, gel e etc. Então, eu mencionava essas coisas nos meus vídeos e aí eu vendia essas coisas, vendia coisas assim, que a gente não encontrava com facilidade aqui. Depois, como isso daí precisava de um capital de giro e tudo mais, depois eu comecei a fazer trança também, trancei alguns vários cabelos enquanto eu fazia o canal, e aí só depois eu comecei a ganhar dinheiro pro canal.
É uma trajetória, né? É uma trajetória, e isso mostra pra gente que as pessoas, a gente não cai do nada nas coisas, né? A gente vai pavimentando caminhos. A gente, inclusive, como você falou, né, que precisou da ajuda da sua amiga para conseguir esse emprego no telemarketing, a gente, inclusive, conta, ou já contou, a Gabi falou da parte dela e eu vou falar da minha, com a ajuda de muitos amigos para conseguir determinados empregos, assim. Eu, geralmente, quando eu saía do emprego, assim, né, emprego de CLT, você tinha 6 meses de seguro-desemprego. Então, passar por todo esse processo de ir no Ministério Público, no Ministério do Trabalho, dar baixa na carteira, passar por esses processos para dar entrada no seguro-desemprego, pegar fundo de garantia, é bem cansativo, mas meio que te dá, pelo menos para mim, me dava 1 ou 2 meses de descanso para depois eu começar a procurar emprego novamente. E aí, o meu terceiro emprego foi a minha ex-sogra que conseguiu para mim. Eu tava namorando um menino, e aí eu tinha falado pra ela que eu tinha ficado desempregada. Ela falou: Karina, então, eu faço roupa, porque ela era costureira, né? Eu faço roupa pra uma alfaiataria e eles estão procurando uma menina pra trabalhar lá. Aí eu falei: mas eu não tenho experiência assim com. Eu tenho experiência com vendas, porque eu já trabalhei com vendas, mas eu não tenho experiência com coisas de alfaiataria, com coisas militares. Aí ela falou: prepara um currículo, me dá que eu levo lá e aí vou ver se eu consigo que a dona lá marque uma entrevista com você. E aí eu fui, e nesse emprego eu acho que eu fiquei 3 anos. Acho que foi 3 anos. Eu saí do balcão e fui à gerência da loja. Porque eu fui aprendendo, eu tenho facilidade também de aprender as coisas. Eu fui aprendendo as coisas muito rápidas, e aí ela me pedia, tipo, pra ficar olhando a loja quando ela não tava, e aí depois ela não ia 2 vezes na semana, não ia 3 vezes na semana, não ia 4 vezes na semana. E quando eu fui ver, eu tava administrando tudo, assim, falando com fornecedor, assinando nota fiscal, agendando pagamento, lembrando ela de algumas coisas que ela precisava pagar, a galera, que ela pagava toda sexta-feira. Todo mundo que trabalhava, em vez de ela pagar uma vez por mês, ela pagava toda sexta-feira. Avisando ela sobre isso, falando que a gente precisava de reposição. Então, toda a parte administrativa eu já estava fazendo. E aí, fiquei nessa loja, conheci muita gente também, assim. Ela é no final da Vila Militar, na verdade. Então, a gente praticamente atendia a todos os quartéis. Eu aprendi essas nomenclaturas, né, militares, quando eu estava trabalhando lá. Até que eu pensei, cara, eu consigo fazer mais do que isso aqui, assim. Eu ainda não tinha entrado na faculdade, então a faculdade para mim foi muito libertador, porque também me deu outros horizontes, me apresentou outras possibilidades. E aí eu fiquei uns 3 anos lá também, e aí fiquei pensando que eu precisava alçar novos ares. E aí pedi para ela me demitir, para eu não perder os direitos que eu tinha. Ela me demitiu e aí eu pensei, cara, e agora o que que eu vou fazer, sabe? E já sabia que eu gostava muito de ler, mas nem passava pela minha cabeça trabalhar em livraria. Até que a prima muito louco nesses rolês, a prima do meu cunhado, minha irmã mais velha é casada, a prima desse meu cunhado trabalhava na seção administrativa de uma da livraria que eu trabalho até hoje, né? Porque eu saí e voltei, mas eu vou contar essa história um pouco mais pra frente. E ela falou que eles estavam contratando. Aí eu falei: ah, gente, essa é a minha oportunidade, assim. vou trabalhar lá. Elaborei um currículo também, melhor, mandei pra ela. E aí fui na entrevista que era lá em Ipanema, se não me engano. Aí passei por todo o processo seletivo. E aí voltei a ser caixa. Comecei como caixa lá no Carrefour, voltei a ser caixa, só que agora dentro da livraria. E nossa, assim, meu mundo explodiu. Com a possibilidade de trabalhar com uma parada que eu gostava, que era o ambiente, mas não era fazendo o que eu queria, que eu era caixa. Porque na livraria, pra você ser livreiro e ter contato com o livro, né, e não com dinheiro especificamente, você precisava ter curso superior. Aí eu falei, beleza, vou juntar a fome com a vontade de comer. Comecei a fazer, a pensar em fazer a faculdade. E aí trabalhava, se eu não me engano, nessa época. Eu trabalhava à noite e aí eu conversei com a minha gerente, então, eu vou prestar vestibular e certamente eu vou precisar passar pro cargo da manhã, porque à noite é o horário que eu vou conseguir estudar. E aí passei, depois de muito tempo, assim, já tinha tentado várias vezes, eu acho que foi na terceira vez que eu fiz vestibular que eu passei, e ela sempre me estimulava também, assim, ela sempre falava, não, cara, tipo, todos os livreiros fazem uma campanha pra você vir aqui pra fora, pra você sair do caixa, mas eu só posso te colocar aqui fora se você começar na faculdade. E aí eu passei, aí fui ser livreira. E aí as possibilidades também foram muito maiores, assim, conheci muita gente bacana, muita gente legal, muita gente que nem trabalha mais lá, que há muito tempo não trabalha lá. Fiquei lá durante 5 anos. E isso também é uma parada que eu comentei com a Gabi antes da gente começar a gravar, assim. Às vezes a gente acha que a gente vai ficar no nosso emprego dos sonhos, abre aspas aí, durante muito tempo. E aí, com 5 anos, eu falei, gente, eu acho que eu já cheguei, assim. Já deu pra mim, eu preciso procurar outra coisa, preciso respirar novos ares, porque eu já tinha passado por todos os ciclos de livreiro, né? Você começa como trainee e depois passa pleno, se eu não me engano, e depois vai pra sênior. Eu já tinha chegado a sênior e já não tinha mais pra onde ir, a não ser ir pros cargos administrativos. Eu falei, não quero passar por isso, não quero chegar nisso, isso não é o que eu quero trabalhar. E aí pedi pra sair também. Eu falei, gente, é isso, beijo, tchau. Estou indo procurar outra coisa. Porque eu tendo, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Exato. Eu tendo a ficar muito confortável. Tendo a ficar muito acomodada, na verdade, no local de conforto. Mas tem uma hora que parece que as paredes estão me apertando, assim. Eu preciso realmente fazer outra coisa. E foi isso que aconteceu. E aí eu saí. Aí fiquei nessa, né? 6 meses, beleza, tô de boa, 6 meses pra procurar outra coisa. Surgiu a vaga pra trabalhar numa ONG, fazendo a comunicação da ONG. Eu já tava formada. E aí eu pensei, meu Deus, eu não vou dar conta. Assim, a minha amiga que me indicou, ela falou, Karina, então, falaram dessa vaga aqui, que seria a minha cara, mas eu já tô trabalhando, eu não vou dar conta de 2 empregos. Eu acho que é a sua cara. Você tá desempregada. E quando eu olhei o que eles pediam, eu pensei, mas eu não sei fazer isso. Ela, claro que sabe. Tipo, você fazia a comunicação do Meninas Black Power, que era o coletivo que eu participava. Você já faz isso, só que agora você vai fazer de uma forma institucional. E aí, isso me lembrou de uma matéria, Gabi, que eu vi que muitas mulheres não submetem seus currículos para alguns cargos porque elas não alcançam 100% do que aquele cargo pede. Quando são homens, se eles têm 60%, olha só a diferença, se eles têm 60% do que o cargo exige, eles já submetem o seu currículo. A gente não, a gente fica achando que a gente precisa ter 100% do que o cargo pede pra gente fazer essa submissão, assim. E eu fiquei nessa, tipo, não, eles pedem isso aqui, e eu não tenho isso. Ela falou, vai, tenta, assim, nada te impede de tentar. E a gente fez um currículo boladão, porque o currículo geralmente é todo certinho, né, todo esquematizadinho, e pra comunicação a gente fez uma parada toda descolada. E aí eu fui, passei, fiz a entrevista com a minha gerente na época, que é muito minha amiga hoje. Passei e aí comecei a trabalhar nesse emprego, que era um trabalho remoto, porque a ONG era em São Paulo. E é em São Paulo, né? E eu trabalhava do Rio. Trabalhava de casa, tipo, eu fazia o meu horário, porque tinha uma certa demanda que eu tinha que entregar todos os dias. Então, se eu fizesse aquela demanda em 2 horas, o resto do dia eu tava livre. Ou eu podia ir fazendo conforme o dia fosse passando. Então, eu fazia meu horário, ganhava bem pra caramba, assim. Eu acho que eu nunca ganhei bem, eu nunca ganhei mais do que eu ganhei nessa ONG. Trabalhava, eu ia falar, trabalhava pouco, mas não era pouco, porque a carga intelectual e mental era muito grande. Mas trabalhava no conforto da minha casa, fazendo uma parada que eu gostava pra caramba, ganhando super bem. E aí, 4 anos depois, eu falei, chega, acho que já deu, beijos. É, teve algumas mudanças também na administração da ONG e acabou que eu fui pesando na balança, assim. Tive alguns atritos com umas pessoas também, isso pesou bastante na minha decisão. E eu pensei, beijos, é isso, eu recebo bem pra caramba, ganho bem a beça, mas isso não tá pagando a minha saúde mental, porque eu comecei também, Gabi, a ter crise de ansiedade, aí que veio as minhas crises de ansiedade. É, eu comecei a ter umas crises de ansiedade, pálpebra tremendo quando pensava no trabalho, meu celular vibrava, eu já achava que era alguma coisa do trabalho, já ficava mega nervosa, assim. Então, assim, a gente passa por alguns percalços, na verdade, né? Pra chegar num local, assim.
Não, o que eu queria entender, eu acho que você pode falar melhor do que eu, é como, mesmo diante de uma situação onde você sabe que você não tem tanta segurança financeira, você consegue perceber que não dá mais. Porque eu acho que essa é a grande questão desse episódio, né?
Sim.
Porque a gente sabe que não é simples largar tudo. Eu não tenho essa
Sim.
facilidade.
Também não.
Só porque eu não tô. Porque eu tô insatisfeita. Só não, né? Entre aspas. Ah, mas porque eu estou insatisfeita, eu vou largar e vou seguir outro caminho. Eu não tenho essa facilidade, porque eu sou muito apegada à estabilidade financeira.
Super, super, Gabi. Nossa, é porque, para mim, pelo menos, existe uma elaboração, assim. É, o desejo, ele vai sendo construído. Então, eu vou elaborando até que chega num momento onde eu não tô conseguindo mais. Por exemplo, na livraria, a primeira vez que eu trabalhei, eu percebi que, embora eu pegasse transporte público cheio, trabalhasse com atendesse uma galera aqui, é isso, me via como parte de maquinário, não respeitava a minha subjetividade, nada disso me tirava o prazer de levantar de manhã, sabe? De, tipo, acordar e falar, caralho, hoje eu vou pro trabalho, sabe? Quando isso foi diminuindo, quando a distância começou a fazer diferença, o tratamento que eu recebia das pessoas que eu atendia começou a fazer diferença, o valor que eu recebia começou a não ser tão atrativo, acho, a balança foi pesando, assim. E eu fui começando a pensar, assim, tipo, beleza, eu não tenho estabilidade financeira, não posso falar, tô saindo, eu preciso minimamente estar tá com um plano B aqui engatilhado, sabe? É, e aí o que eu fazia? Guardava dinheiro. Por menos que fosse assim, na livraria, a gente recebe muito abaixo do mercado, sendo bem clara. A gente recebe muito pouco, se eu for fazer comparação com a ONG que eu trabalhava, é extremamente menor, mas mesmo assim eu conseguia guardar um dinheiro, assim, eu já pagava minhas contas, já botava comida em casa, toda a minha subsistência financeira dependia única e exclusivamente de mim, então eu, com dinheiro também, eu sempre fui meio pé atrás, assim, então eu guardei uma grana, e quando eu pedi para elas me demitirem, para minha gerente me demitir, foi nesse sentido, né, eu não vou perder os meus benefícios, eu ainda vou ter o dinheiro do fundo de garantia e vou ter ali os 6 meses de seguro-desemprego, então eu vou ter um mínimo para pagar as contas. Eu não vou poder fazer grandes realizações, grandes compras, mas eu vou ter o mínimo para sobreviver e conseguir pensar, traçar um novo plano para poder conseguir um emprego depois. E na ONG, como eu ganhava muita grana, eu consegui juntar um dinheiro assim. De falar, beleza, se eu sair da ONG hoje, eu consigo ficar um ano sem trabalhar, vivendo confortavelmente, assim. Então, não era porque eu ganhava muito que eu gastava tudo, assim. Eu não invisto, é óbvio, né? Isso são categorias aí da educação financeira. Eu não faço investimento, eu não tinha fundo de nada, mas eu tinha uma grana separada, como se fosse uma grana de. Tem um termo para isso, né? Eu esqueci o termo agora, Gabi. Fundo de reserva, assim. Que me dava um pouco de segurança. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, o que me faz, sempre querer dar esse passo de sair da zona de conforto, por mais confortável que ela seja, lembrando exclusivamente também, né, que eu sou a pessoa que me sustento, não tenho nem pai nem mãe que vai segurar minhas pontas se eu perder o emprego, é pensando. Quando é que essa balança tá pendendo mais pro lado e ou mais pro outro, assim? Quando eu tô perdendo brilho, quando o que eu faço já não me dá tanta resposta assim. E exclusivamente com a parada da ONG, embora eu recebesse muito bem, Não era o dinheiro que estava me segurando mais ali. Os estresses estavam ficando tão grandes, assim, que eu pensei, bem, isso não tá valendo a minha saúde mental, sabe? O dinheiro que eu tô ganhando não tá pagando o meu sossego, assim. Eu boto a minha cabeça no travesseiro, eu não tô conseguindo dormir em paz, porque eu tô pensando em todas as tretas, e o telefone toca, eu já fico mega nervosa. Então, isso pra mim foi fator de corte, assim. Tipo, agora eu preciso tentar outra coisa, sabe?
É, sei lá, eu acho que eu teria muita dificuldade de pedir demissão, porque é isso, assim, eu fico pensando sempre. E eu acho que, no geral, é muito isso. As pessoas, elas continuam em trabalhos que são desgastantes e que estão destruindo elas pela necessidade, né?
Sim.
Por não conseguir enxergar. Mas uma coisa que eu já fiz na vida, que eu achei importante a gente tentar sempre, é, mesmo você não pedindo demissão, você começar a olhar outras opções.
Com certeza.
Sabe? Você começar, você não perder o mercado de vista.
Uhum.
Porque às vezes você acha que aquele lugar é o único lugar que você pode estar. É igual relacionamento.
Uhum.
E aí você acha que você se acomoda naquele lugar muito por achar que você não vai encontrar nenhum outro lugar. Mas
uhum.
O mundo é gigante, existem outras possibilidades. Você pode tentar fazer entrevistas enquanto você continua nesse trabalho. Quem sabe você não passa para um outro lugar, sabe?
Sim.
Eu acho que nessa situação onde a gente está se sentindo muito desgastada, eu acho que é importante a gente tentar olhar novas possibilidades.
Eu confesso que quando a gente pensa no mercado de trabalho, né, nos altos índices de desemprego, quem tá trabalhando, tudo que quer é segurar o seu trabalho, tipo, ai, tá ruim, mas pelo menos eu tenho um emprego, né, já que tem milhares e milhões de pessoas sem emprego, sem a possibilidade de botar comida na mesa. Mas sim, nada disso te tira a possibilidade de eu nunca pedir demissão, Gabi. Eu sempre conversei com as minhas superiores, trabalhei com muitas mulheres, para que elas me demitissem. E eu sempre estabeleci relações profissionais muito baseadas no respeito. Por isso que eu saí daquela agência. Porque ali não existia uma relação de respeito, mas eu sempre estabeleci relações de trabalho de muito respeito. De que mesmo que eu não tivesse mais ali, se eu precisasse voltar, eu conseguiria voltar, sabe? Então é tipo, estou saindo, estou pedindo pra sair, estou sendo bem clara dos meus motivos pra sair, mas todos os locais que eu saí, a porta ficou aberta pra que eu voltasse a hora que eu quisesse, sabe? Então acho que estabelecer boas relações, ter um plano B, entender que você pode estar no emprego nesse momento, mas que você pode também estar procurando outros, assim. Eu acho que é muito mais seguro você pedir demissão quando você já sabe que você conseguiu outro. E aí você pode fazer esses dois movimentos, né? Tá trabalhando e tá de olho no mercado de trabalho. Do que você sair do trabalho de forma intempestiva. Tipo, ai, chega, pra mim já deu, não aguento mais. E depois pensar, meu Deus, mas mês que vem eu não vou ter dinheiro pra pagar minhas contas, sabe? Então, assim, ter o mínimo de segurança. Você construir a sua estabilidade, sabe? Que se você saia, chega, não aguento mais, eu preciso sair desse emprego, você tenha um prazo, que é a parada do seguro-desemprego, né? Que antigamente era 6 meses, eu acho que agora é 5, para que você consiga elaborar um currículo melhor, procurar outras formas de trabalho, outros meios. Uma das coisas mais desesperadoras para mim foi passar de CLT para PJ. Então, embora eu trabalhasse na ONG, não era carteira assinada, era PJ, e ter essa coisa do contrato, né? Meu contrato era renovado a cada 6 meses. Então, era isso, tipo, eu tô bem agora, então eu tenho que juntar uma grana, porque eu não sei se no próximo 6 meses ele vai ser renovado novamente. É diferente de um CLT, que você, abre aspas aí, tem a garantia de que mês que vem você vai estar empregado. E se você não tiver, porque, sei lá, a empresa fechou, seu patrão te demitiu, você tem todo o Ministério do Trabalho ali por trás pra te dar uma segurança, né? O fundo de garantia, o seguro-desemprego. Enfim, eu acho que quando a gente é adulto, né, a gente precisa fazer algumas concessões e a gente perde um pouco do impulso, da impulsividade do jovem, assim. Então, você começa a perceber que pra você sair do emprego você precisa ter outro. Você ainda vai ficar assustado com a grande quantidade de gente desempregada e se você que se sustenta e que banca as contas da sua casa, entrar nessa categoria de desemprego, né? Como a Gabi falou lá na frente, se ver como uma pessoa que é inútil, que não serve para nada, porque não tá girando capital, né? Então, tem uma série de questões que a gente precisa... Não é só, né? Na realidade que a gente vive, não é só sair do emprego, né? Não é só... Ai, vou passar um ano sabático o próximo ano fazendo nada. Não. A gente vive em outra realidade, então... Acho que é muita questão de reflexão e saber perceber quando a balança tá pendendo mais para um lado do que para o outro. E, gente, tem uma parte de um livro da Elisama que ela fala que a gente é adulto o suficiente para não acreditar mais em contos de fadas, né? Não acreditar no e seremos felizes para sempre. Eu acho que muito se encaixa no emprego dos sonhos, assim. O que seria, né? Não existe emprego dos sonhos. Existe, de repente, você fazer uma parada que você ama muito, que é o que eu faço, mas ganho muito pouco. E eu tenho ciência disso. Mas até o presente momento, eu escolho continuar nesse emprego, porque é uma parada que eu gosto muito de fazer. Mas tá longe de ser um emprego dos sonhos. Afinal, gente, eu lido com barrense, né? Como isso vai ser sonho, pelo amor de Deus?
Mas o que você considera emprego dos sonhos, Karina? Eu já trouxe a minha filosofia, mas falei a sua.
O que eu considero emprego dos sonhos? Eu acho que eu falei lá no começo, tipo, eu adoraria ser dona de uma livraria para continuar trabalhando com livros, mas sem precisar administrar o negócio, sabe? Sem ter que lidar com os percalços administrativos. Sei lá, indicar livro para as pessoas, eu gosto muito, sabe? Falar sobre livros. Ter tempo de ler, é isso. Eu acho que quando você é dono de um negócio, você meio que não tem tanto tempo para fazer o que te dá prazer, assim. Tô falando de um negócio pequeno, sabe? Não de uma empresa milionária onde você pode colocar pessoas para trabalhar para você e você tirar um ano sabático, sabe? Não é nesse sentido que eu tô dizendo. Mas eu acho que o meu emprego dos sonhos é trabalhar com livros, assim, sabe? É... O podcast, para mim, não é emprego, porque não me paga, mas é uma parada que eu gosto muito de fazer. Então, tipo, cara, vou fazer...
Ainda, Karina, não te paga ainda.
Exato.
Que venha mais publi, gente.
Mas é isso, tipo, eu gosto muito do que a gente faz aqui. Então, se eu pensar, sei lá, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, não sei, mas, tipo, daqui a bastante tempo, seria isso. As publis me pagando e eu aqui, conversando com você, refletindo.
E você montando essa livraria.
Ai, gente, imagine.
A livraria do seu bairro.
Exatamente, imagine, montando uma livraria no meu bairro. Meu Deus do céu.
Ai, ai, o que mais? Eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente falou sobre a angústia de estar, né, no ambiente que a gente não tá satisfeito, mas a gente sabe também que não dá pra gente ser Alice no País das Maravilhas e ficar falando, ai, saia do seu emprego, largue tudo agora, vai buscar seus sonhos, vai viver um sabático, um ano sabático, que a gente sabe que é a realidade.
Só rindo!
A gente sabe que a realidade não é essa, mas, né, vamos esperar, vamos analisar a situação e tentar buscar novas alternativas pra gente, que às vezes é o que eu sempre falo, eu nunca imaginei que eu seria uma pessoa trabalhando com o público, seria youtuber, tem nada disso, eu sempre pensei que, apesar de eu ter feito comunicação, eu sempre achei que eu ia trabalhar em empresa, uma coisa mais formal, fui treinada pra ser concurseira, então assim, pensa, tem que pensar em possibilidades mais amplas, sabe? Porque às vezes você tem um potencial e você tem uma habilidade que você só não colocou ainda, só não desenvolveu mais ainda, mas que pode te trazer uma nova profissão.
Sim, sim. Acho que pensar de forma mais ampla garante pra gente novos horizontes também. Dá abertura pra gente de novos horizontes. Embora podcast seja um produto comercial, né, um produto de comunicação, que tem bastante tempo, essa realidade só surgiu para mim, por exemplo, com afetos. E então, sei lá, 5 anos atrás, se alguém me dissesse, ó, daqui a 5 anos você vai estar trabalhando num podcast, eu ia falar, mas, tipo, primeiro, o que é isso, sabe? Eu nem sei o que é isso. E segundo, óbvio que não. Eu vou falar sobre o quê? Teve uma época que eu vi um meme na internet, né? Sobre o que você falaria 15 minutos sem parar. E eu não sabia responder aquilo. Tipo, o que que eu vou falar sobre durante 15 minutos sem parar, gente. Não tenho assunto pra isso. Sendo que eu falo pra caramba e a Gabi sabe disso. Enfim, eu não conseguia estabelecer um assunto, assim. Então, a gente também tem que pensar que outras formas de trabalho vão surgir, sabe? Então, você pode estar pavimentando um caminho agora, você pode estar trilhando um caminho agora de um trabalho que ainda vai surgir, de um cargo que ainda vai surgir, de alguma coisa que ainda vai acontecer, sabe? A maior dica que a gente pode dar nesse episódio é ampliar mesmo as possibilidades, sabe? Pensar fora da caixinha, assim. É tentar pensar nas habilidades que você possui e no que você gosta de fazer, sabe? De que forma isso pode te ajudar a chegar, se é que você tem esse sonho, né? De será que, se é que você consegue estabelecer o trabalho nesse campo do sonho, de trabalhar com o que você gosta realmente. Eu tenho talento pra ser herdeira, mas, né, não fui.
Eu tô igual a Marília Gabriela, que ela fala que todo mundo ficava, quando ela falava que o propósito dela era não fazer nada, todo mundo ficava, ai, mas você não vai conseguir, Marília, você é uma mulher tão ativa, você não vai conseguir fazer nada, você vai querer trabalhar. E aí agora ela tá nessa fase do nada. Aí ela disse que acorda e pensa, o que eu vou fazer hoje? Nada. Olha que bom, que delícia. Eu tô totalmente essa vibe. Eu conseguiria, gente.
Total, gente.
Gente que não consegue, eu conseguiria, com certeza.
Gente que fala, não consigo viver sem trabalhar. Claro que eu consigo. Sem se preocupar em pagar conta. Eu acho que é isso, né? A gente tá vinculando uma coisa com a outra. Eu consigo viver sem trabalhar tranquilamente, fazendo o que eu gosto e sabendo que as minhas contas vão estar pagas, sem que seja necessário eu doar parte do meu dia para outra pessoa, assim. Tranquilamente eu conseguiria viver sem trabalhar, sem dor na consciência nenhuma. Esse negócio de que o trabalho edifica o homem, gente, é para manter a máquina girando e moendo a gente, só isso.
Eu acho que o trabalho edifica um pouco também, porque se é à toa, mente vazia, oficina pro diabo, né, já dizia minha avó. Eu acho que o trabalho é bom em algum sentido, mas não como obrigação.
É isso. Eu tô falando estritamente como obrigação. Você tem que trabalhar obrigatoriamente pra pagar as suas contas? Não, deveria ser a... Eu trabalho porque eu gosto, eu trabalho porque...
Trabalha.
É. Exato.
Trabalhar no trabalho. Ai, gente, é isso. Até a próxima sexta-feira. Um beijo. Tchau, tchau.
É isso, gente. Obrigado por quem ficou com a gente até agora. Esse episódio parece que vai ficar longo. Parece que vai ficar bastante longo. Obrigado pela escuta de vocês. Obrigado por todas as mensagens, pelas sugestões. Então, a gente tá seguindo lá as pautas, né, que vocês levantaram pra gente. Não esqueça que sexta-feira é dia de afetos. Um beijo e até a próxima sexta. Tchau, tchau.